Bom, logo mais às 9 da manhã, a Câmara vai realizar no auditório Nereu Ramos o Seminário Internacional E o Povo Foi às Ruas, Repensando o Papel dos Partidos Políticos. A promoção é da liderança do PDT com o apoio dos demais líderes partidários da Casa.
Esse encontro vai reunir especialistas, representantes de movimentos sociais, partidos políticos nacionais e internacionais. Na pauta dos debates, uma leitura dos fenômenos das manifestações populares ocorridas no país desde junho do ano passado.
Como pano de fundo, a crise das instituições na democracia representativa. Entre os palestrantes estão o secretário-geral da Internacional Socialista, Luiz Ayala, o ativista cultural Pablo Capilé, do Fora do Eixo, e a diretora fundadora do Instituto de Opinião Pública Latinobarômetro, Marta Lagos. Quem vai nos dar outras informações sobre esse encontro é o líder do PDT, deputado Vieira da Cunha. Muito bom dia, líder, um enorme prazer tê-lo novamente conosco aqui na Rádio Câmara.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, Elisabel. Prazer é todo meu.
Bom, deputado Vieira da Cunha, a relação da sociedade de modo geral, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, com os partidos políticos, de fato, vive um estremecimento, né? Não há nenhum lugar no mundo hoje em que não exista, em grau maior ou menor, um certo questionamento sobre a legitimidade dos partidos políticos. O problema é que, se todo mundo reclama dos partidos políticos, não apareceu ninguém ainda que diga: tá, o que colocamos no lugar, então, para substituir os partidos políticos como ente organizador da atuação política, né, da atuação coletiva? É aquela velha história, o velho está morrendo, mas o novo ainda não tem condições de surgir, né?
Para fazer essa reflexão, exatamente, que nós convidamos, né, esses participantes dos diversos painéis que nós teremos hoje durante todo o dia. Porque se de um lado nós temos que saudar o fato do povo ir às ruas, como foi o caso aqui em junho do ano passado, contestando as instituições que já não respondem mais, né, às suas necessidades e às suas exigências, clamando por melhores serviços públicos, contra a corrupção. Aqui, graças à mobilização popular, nós derrotamos a chamada PEC da impunidade, a famosa PEC 37, que queria retirar os poderes de investigação do Ministério Público. Esse foi um resultado concreto da mobilização popular de junho do ano passado. Por um lado, tudo isso tem que ser saudado. Por outro lado, há algumas preocupações. Primeiro, com o nível de violência, tá, em que se transformaram alguns desses protestos, com vandalismo, atos de vandalismo, depredação do patrimônio, tanto público como privado, e tudo isso assustou a maioria das pessoas, tanto é que o movimento refluiu exatamente porque a grande maioria da população não aceita, né, esse tipo de prática. Mas, de outro lado, nós temos também essa preocupação que tu bem sublinhaste, quer dizer, se a democracia representativa ela está em crise, se as instituições que são os pilares dessa democracia representativa estão sendo questionadas, como é o caso do nosso parlamento, aqui em outras partes do mundo, e os próprios partidos políticos, o que fazer? Então, vamos ouvir esses especialistas, tanto aqui do Brasil, vamos ter o professor Pena Vega, vamos ter aqui também a mediação do senador Cristóvão Buarque, de um painel com cientistas políticos. O Elimar Nascimento, da nossa UNB, já confirmou presença, e a professora Marta Lagos, diretora do Latino Barômetro. Mas nós queremos ouvir também a sociedade, por isso o primeiro painel hoje pela manhã vai ter o Pablo Capilé, a Jovita Rosa, que é uma ativista do movimento de combate à corrupção eleitoral, que foi uma das líderes que acabou conquistando aquele projeto da lei da ficha limpa, que agora nas eleições deste ano terá plena aplicação e que vai ser um instrumento importante também para nós melhorarmos a qualidade da representação parlamentar e também nos poderes executivos, já que a expectativa é de que milhares e milhares de pretendentes a cargo eletivo sejam barrados pela lei da ficha limpa, não vão conseguir sequer se candidatar. Todos esses são passos importantes para o aperfeiçoamento do nosso regime democrático. Agora, essa reflexão é importante exatamente para encontrarmos respostas. Primeiro, para entender esse fenômeno, que tu, como tu muito bem disseste, Lincoln, não é só aqui do Brasil, ele é um fenômeno mundial, né? A Primavera Árabe, o Occupy Wall Street lá nos Estados Unidos, e recentemente os conflitos na Turquia, enfim, são várias partes do mundo que estão realmente conflagradas, em que a população está indo às ruas, está protestando, e isso é sinal, né, de um novo tempo que se descortina. Agora, que novo tempo será esse? É exatamente esse o objeto do nosso debate, da nossa reflexão. É um seminário aberto à população. Quem estiver nos ouvindo aqui de Brasília e quiser participar, será muito bem-vindo. Ele inicia logo mais às 9 horas e vai se estender durante todo o dia. Agora de manhã nós vamos ouvir os movimentos sociais, também a juventude dos partidos políticos. À tarde, os especialistas no primeiro painel. E num terceiro e último painel, a partir das 16h30, nós vamos ouvir os partidos políticos. Já chegou ao Brasil o nosso convite, Luiz Ayala, que é um chileno e secretário-geral da Internacional Socialista, que é a maior organização mundial de representação de partidos políticos. São 163 partidos políticos membros da Internacional Socialista, vários deles que estão, inclusive, com a responsabilidade de governo, como é o caso do Partido Socialista Francês. Agora ganhou a eleição o Partido Socialista de Portugal. Então vai ser muito importante ouvir a opinião de Luiz Ayala, que tem percorrido o mundo, tem sido alguém que tem participado ativamente de processos de negociação de paz em regiões conflagradas, né, do Oriente Médio, por exemplo, e tem muita experiência e, por certo, terá muito a contribuir para o nosso debate. Vamos receber também, para a nossa honra, uma deputada do Reino Unido, do Partido Trabalhista Britânico, que já também chegou ao Brasil e estará participando deste painel, Rushanara Ali. Uhum. Rushanara Ali, ela é de origem islâmica e tem assento no parlamento inglês e é inclusive a ministra do gabinete paralelo, né, porque lá eles têm essa tradição. O partido que é de oposição forma um gabinete paralelo e ela é a ministra de educação do gabinete paralelo. Portanto, vai ser um debate realmente bastante qualificado.
Tem muita gente, você está assim, mencionando várias, né, pessoas, convidados que vão participar desta semana aqui. E o senhor falou que eles podem muito contribuir. Dá para eles assim, fazerem um paralelo dos acontecimentos, como o senhor mesmo mencionou, fora, que aconteceram aqui fora, como o Occupy Wall Street, a Primavera Árabe, com as manifestações brasileiras que aconteceram, principalmente o ano passado, que levou muita gente às ruas?
É exatamente isso que nós queremos. Também ter mais informações sobre esses fenômenos que aconteceram em outras partes do mundo, discutir quais são as identidades que porventura existam com o movimento aqui que ocorreu no Brasil, né, e projetar, né, essa evolução, né, dos nossos regimes democráticos. Aqui, por exemplo, no Brasil, é uma questão que eu quero colocar, já que eu sou o moderador do último painel, né, essa questão da democracia participativa. Veja o nosso caso, nós temos na nossa Constituição previstos o referendo e o plebiscito, desde 1988, que são formas democráticas de participação direta da população nas nossas decisões. E utilizamos raríssimas vezes. O primeiro foi para decidir se nós teríamos parlamentarismo ou presidencialismo, votamos para ver se queríamos retornar à monarquia ou continuar república, e mais recentemente o Estatuto do Desarmamento, aquele dispositivo que pretendia proibir a comercialização das armas e que foi derrotado, né, pela população. Então, veja, foram pouquíssimas oportunidades em que o povo teve, né, essa chance de decidir diretamente, participar diretamente do processo decisório, e não só via os seus representantes. Então, essa é uma discussão que eu pretendo colocar, né, a necessidade de nós abrirmos mais a participação direta da população nas decisões. Eu acho que esse instrumento, tanto do referendo como do plebiscito, seria uma forma, né, de resgate da credibilidade das nossas instituições democráticas, principalmente o parlamento, já que é o parlamento que convoca os plebiscitos e os referendos. Seria uma maneira de nos reaproximar da sociedade que nós devemos representar.
Pois é, deputado Vieira da Cunha, o senhor cita um assunto muitíssimo importante, né? Que é os instrumentos de fortalecimento da democracia direta, e a gente às vezes vê aqui na Câmara alguns assuntos se perpetuarem num impasse justamente por conta da falta de um mecanismo que destrave esse impasse. É claro que há mecanismos em que o impasse acaba sendo um pouco positivo e motivado por questões de natureza fiscal, né? Não dá para submeter todas as decisões que tenham impacto fiscal a plebiscito ou referendo, porque mais gasto público sempre vai ser aprovado pela população e há um limite, né? Agora, quando há questões de outra natureza que não fiscal, não deveria existir um mecanismo que jogasse automaticamente essa decisão para um referendo ou um plebiscito, no caso do impasse permanecer por muito tempo e não se a casa não avançar? A gente não deveria ter esse mecanismo de recorrer, porque há assuntos aqui que não têm impacto fiscal e cuja decisão é muito demorada, né? Justamente por causa dos impasses da capacidade de bloqueio e obstrução que às vezes as minorias detêm e que faz parte do processo, mas que em algum momento essa decisão precisa ser tomada, né?
Não tenha dúvida, e às vezes é o contrário, às vezes são assuntos que têm impacto fiscal e a população deveria ser chamada para dizer se concorda ou não com aquela determinada despesa. Por exemplo, Copa do Mundo. Por que que a decisão para fazer a Copa do Mundo aqui no Brasil foi da cúpula, né? Do presidente e de algumas pessoas? É o tipo da decisão que deveria ter sido submetida a um amplo debate envolvendo a população, e o povo brasileiro deveria ter tido a oportunidade de dizer se queria arcar com todas essas despesas, esses custos, nesses gastos bilionários dos estádios ou não, tá? E aí sim, democraticamente, se a população foi às urnas e disse quero a Copa, não tinham que reclamar. Essa contestação toda está havendo exatamente porque as pessoas não foram chamadas ao debate, não tiveram oportunidade de decidir. Isso foi decidido numa cúpula e agora aquelas exigências absurdas da FIFA, né, esse caráter elitista da Copa, os gastos bilionários, obras superfaturadas, tudo isso está levando a uma revolta da população, tanto é que as últimas pesquisas já mostram o brasileiro completamente dividido, meio a meio. Quando a aprovação da Copa no início era da imensa maioria da população, hoje a população vendo o superfaturamento, vendo essas exigências absurdas da FIFA, o caráter elitista da competição, né, já questiona as despesas. Ora, se nós tivéssemos debatido isso antes de maneira democrática, participativa, e o povo tivesse ido às urnas para dizer sim ou não à Copa do Mundo, nada disso estaria ocorrendo.
E não é nenhuma grande novidade isso que o senhor está colocando, né? Por exemplo, os noruegueses, o governo cogitou sediar as Olimpíadas de 2022, fez um plebiscito, a população rechaçou a possibilidade de sediar a Olimpíada. Isso, população aí de Munique também, a mesma coisa. Quer dizer, um instrumento que está aí às nossas mãos.
Claro,
né?
As nossas mãos, tem legislação, está previsto na Constituição. Esse negócio de dizer, não, mas é muito caro. Mas faz paralelo à eleição, tá? Faz paralelo à eleição que resolve. A máquina da Justiça Eleitoral já está mobilizada para a eleição, tanto municipal como nós temos eleições de 2 em 2 anos no Brasil. O que custa colocar algumas perguntas para que o povo responda e decida diretamente, paralelamente às eleições de 2 em 2 anos?
E outro,
não custa absolutamente nada, pelo contrário, só vai fazer com que se aperfeiçoe o nosso regime democrático.
E nós somos um dos poucos países, talvez um dos únicos, né, que tem uma justiça eleitoral consolidada, muito bem estruturada. A maior parte dos países faz isso, né, a partir da realocação ou da designação temporária de servidores públicos. Aqui não, nós temos servidores públicos exclusivos para a Justiça Eleitoral, uma excelente, gigantesca estrutura. Não tem motivo para a gente não usar mais, né, da Justiça Eleitoral como instrumento de democracia direta, não é, deputado?
Exatamente, é o que eu penso também.
E lembrando então, deputado, que o seminário começa daqui a pouco, né, às 9 horas.
Daqui a pouco, no auditório Nereu Ramos, da Câmara dos Deputados. Repito, aberto à participação da população, aqueles que quiserem acompanhar os nossos trabalhos serão muito bem-vindos, durante todo o dia. Pela manhã, esse painel então com os movimentos sociais, a juventude, os partidos. À tarde, iniciamos com debate com os especialistas aqui do Brasil e também internacionais. E por fim, o último painel sobre o que dizem os partidos políticos a respeito dessas manifestações populares. O título do seminário: e o povo foi às ruas, repensando papel dos partidos políticos. Lembrando que depois de cada painel haverá oportunidade para que o público também participe, fazendo as suas perguntas aos nossos convidados.
Não só o público presente, mas também aqueles que estiverem acompanhando pela internet através do É Democracia, né, deputado?
Exatamente.
Perfeito. Deputado Vieira da Cunha, uma última pergunta, mais uma curiosidade. Eu lembro que após a redemocratização, né, a reintrodução dos partidos políticos no Brasil, né, o fim do bipartidarismo, o PDT foi o primeiro partido a se filiar à Internacional Socialista. Durante muito tempo foi o único aqui no Brasil. Outros partidos brasileiros também são filiados à Internacional Socialista ou continua permanecendo apenas o PDT?
Não, é apenas o PDT, é o que nós chamamos de full member, quer dizer, membro pleno. Há outros partidos que participam na condição de convidados, mas não têm direito a voto. Eu, inclusive, tenho a honra de ter sido eleito e reeleito como vice-presidente mundial da Internacional e ocupo a cadeira que foi do meu grande líder, Leonel de Moura Brizola. Durante muito tempo, Leonel Brizola foi um dos vice-presidentes e, com seu falecimento em 2004, a cadeira que o Brasil ocupava ficou vaga por algum período, e no Congresso Internacional que se realizou na Grécia no ano de 2008, eu fui eleito vice-presidente e hoje tenho a honra de ocupar a cadeira que foi de Leonel Brizola, e fui reeleito recentemente no Congresso da África do Sul. E ocupo essa função, participo do presídio desta organização. É uma importante organização, como eu disse no início da nossa entrevista, é a maior organização político-partidária do mundo. Participam dela partidos de tendência trabalhista, social-democrata e socialista. Já somos 162 membros plenos e estamos contando com a honra hoje de ter um dos seus principais líderes, o Luiz Ayala, que é secretário-geral da organização, presente no nosso evento logo mais aqui pela manhã. Ele vai participar da cerimônia de abertura e no último painel, à tarde, será um dos debatedores.
Perfeito. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, deputado, e é um prazer.
Eu que agradeço, um grande abraço e muito obrigado.
Bom dia, deputado, bom seminário.
Deputado Vieira da Cunha, o líder do PDT, partido que está organizando, realizando esse seminário com o apoiamento dos demais líderes partidários da casa.